Terça-feira, 12 de maio de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com jornalista Guilherme Caleão. Guilherme Caleão.
Este programa tem um oferecimento de Claro. Só na Claro você tem a melhor internet banda larga do Brasil, que deixa a sua internet de casa, ó, navegando nas alturas. Também na Claro você tem os melhores planos de TV por assinatura e streaming incluídos. Os melhores planos de telefonia móvel para você ou para a sua empresa. Vem para Claro! Você ainda perde tempo com conta em banco físico que só te dá dor de cabeça? Meu amigo, faça como eu e livre-se disso. Abra agora mesmo a sua conta no Neon, venha para o mundo digital e de quebra tenha a melhor conta bancária deste universo. Descubra muito mais que você pode fazer com o Neon. Lá no Neon você tem programas de investimento, tem empréstimo se você precisar, cartão de crédito e cartão de crédito com limite garantido também. Então, baixe já o app Neon, abra sua conta e seja Neon. Fique no azul. Este sou eu que trago para vocês, para a gente começar o nosso programa de hoje, a informação de que o Banco Central publicou nesta segunda-feira mais uma rodada do boletim Focus, que prevê os índices de inflação, o fechamento do dólar, entre outros pontos da economia, até o final do ano de 2026. Acompanhe na sonora a seguir as projeções que foram feitas pelos economistas ligados ao BC.
O mercado financeiro aumentou a projeção para a inflação deste ano pela nona semana seguida, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Especialistas explicam que, com os preços do petróleo em alta, por causa da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, a inflação é pressionada em toda a economia. Nesse contexto, a expectativa de analistas financeiros é que o IPCA, Índice Oficial de Inflação, termine o ano em 4,91%. Semana passada, a previsão era de 4,89%. E para efeito de comparação, antes da guerra, em fevereiro, era de 3,91%. O crescimento econômico deve ser de 1,85% em 2026. O dólar deve terminar o ano a R$ 5,20. E a taxa básica de juros, a taxa Selic, deve ficar em 13% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E para quem gosta de investimentos, foi lançado nesta segunda-feira um novo tipo de investimento pelo Banco Central Brasileiro. Estou falando do Tesouro Reserva. É um tipo novo de investimento em que o investidor pode investir a partir de R$1. Isso mesmo, se você tem R$1 sobrando aí, você vai poder investir nessa nova modalidade de investimentos que passa a vigorar no Brasil. Acompanhe.
O novo investimento Tesouro Reserva chegou ao mercado para concorrer com a poupança e as caixinhas, com mais acessibilidade e rendimento. A nova aplicação do Tesouro Direto foi lançada nesta segunda-feira na B3, antiga Bolsa de Valores. Ele começa pelo Banco do Brasil, mas vai chegar a outras instituições financeiras. O novo título foi criado para simplificar a forma de investir o dinheiro para montar uma reserva de emergência. O rendimento é de 100% da taxa Selic, que atualmente está em 14,5% ao ano. O investimento mínimo é de apenas R$1 e pode ser feito pelo aplicativo do banco. A aplicação e o saque podem ser feitos a qualquer hora e qualquer dia por meio do Pix. O economista e professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo, destaca essa praticidade e o rendimento frente a outras opções.
A poupança tem toda uma regra que acaba reduzindo a rentabilidade. Com relação ao CDB, depende muito do banco, porque tem banco que paga um percentual acima da Selic, né? Agora, quanto maior esse percentual, maior o risco também, né? Nós temos um exemplo aí do Banco Master que pagava 140%. E as LCAs, a LCI, elas são isentas de imposto de renda também, mas ela tem carência, você tem que deixar aplicado por algum período. É a grande vantagem desse Tesouro Reserva, que também você pode fazer o resgate a qualquer tempo.
Para o economista, o Tesouro Reserva preenche uma grande lacuna no mercado.
Isso oferece uma grande oportunidade das pessoas de baixa renda também fazerem a sua poupança, porque antes você tinha um limite mínimo e hoje você está possibilitando essas pessoas também a fazerem isso. Agora, tem a opção das caixinhas, né, que os bancos têm com relação a dinheiro parado na conta, mas a rentabilidade é bem menor que vai ser o Tesouro.
O Tesouro Reserva não sofre as oscilações de preço típicas do mercado financeiro, diferente de outras opções do Tesouro Direto. Isso o deixa mais previsível do quanto o dinheiro vai render. Mas não é tudo de graça. O imposto de renda segue as mesmas regras de outros títulos do Tesouro Direto. Quanto mais tempo aplicado, menos tributo. E se o resgate for feito antes de 30 dias, pode ter cobrança do IOF. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que coloca uma faixa etária para que as pessoas passem a acessar o YouTube. A plataforma de conteúdos em vídeo só poderá ser acessada por pessoas maiores de 16 anos, deixando assim a plataforma, ou pelo menos tentando deixar, né, a plataforma mais segura para crianças e adolescentes.
O governo federal elevou a classificação indicativa do YouTube no Brasil, que passou de 14 para 16 anos. A decisão, baseada em uma nota técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aponta que a plataforma de vídeos apresenta conteúdos inadequados para menores dessa faixa etária, incluindo violência extrema, apelo sexual e linguagem imprópria. Um dos pontos centrais que motivaram a mudança foi a circulação da animação conhecida como Novela das Frutas. Segundo o governo, esses vídeos utilizam inteligência artificial para criar personagens com aparência inofensiva e atrativa para as crianças, mas abordam temas pesados como tráfico de drogas, violência doméstica e abusos. O Ministério destaca que a medida tem caráter informativo, visando orientar as famílias, e não configura censura, já que os vídeos permanecem disponíveis. Na prática, o YouTube deve agora exibir o selo de 16 anos de forma visível em todas as suas interfaces, inclusive na loja de aplicativos. O Google, proprietário da plataforma, pode recorrer da decisão. Vale lembrar que a medida segue uma tendência recente de atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, o ECA Digital, que já reclassificou outras redes sociais como TikTok e Instagram para a mesma faixa etária. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, nomeou 225 novos servidores nesta segunda-feira, 11 de maio. Estes servidores irão ser distribuídos em diversas agências da Previdência Social espalhadas nas regiões do Brasil. O objetivo dessa nomeação é tentar diminuir a fila de pessoas que estão à espera de benefícios previdenciários. Com os novos servidores, o INSS acredita tornar mais célere as análises para concessão dos benefícios. Foram nomeados assistentes sociais e fisioterapeutas que auxiliarão nos laudos médicos e de questões socioeconômicas para a Previdência Social. Estes 225 novos servidores representam uma demanda represada que havia dentro da autarquia para tentar mitigar o efeito da falta de servidores. O INSS tem sofrido bastante nos últimos anos com a queda do número de servidores da Previdência Social. Os servidores eram aposentados e os que saíam não tinham reposição. O governo federal tem tentado, desde o ano passado, com um concurso unificado para o funcionalismo público, reverter essa situação e fazer novas contratações.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Na semana passada, a Polícia Federal realizou uma operação contra o senador Ciro Nogueira, ainda no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga desvios de recursos e fraudes cometidas pelo Banco Master e pelo seu dono, o empresário banqueiro Daniel Vorcaro. Ciro Nogueira foi apontado como um dos recebedores de benefícios em troca de favores para Daniel Vorcaro. A defesa de Ciro Nogueira foi trocada esta semana. O senador preferiu trocar o advogado que o defendia, conforme nós vamos conferir na sonora a seguir.
Em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal sobre o caso Master, uma mudança na defesa do senador Ciro Nogueira, a saída do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Foi uma decisão de comum acordo, segundo nota divulgada pelo advogado. Cacai era o responsável pela defesa de Ciro Nogueira, que foi alvo da operação da Polícia Federal na semana passada e, portanto, agora não é mais. É uma decisão que veio 4 dias após mais essa fase da Compliance Zero, que investiga o caso Master. Enquanto advogado, Cacai acompanhou a busca e apreensão na casa do senador e negou qualquer participação dele em atividades ilícitas nos fatos investigados. Disse que os encontros de Ciro Nogueira com Daniel Vorcaro faziam parte do trabalho parlamentar. Quando perguntado sobre a mesada que o senador, que é presidente do PP, teria recebido de Daniel Vorcaro, mesada que variava de 300 a 500 mil reais, segundo as mensagens de WhatsApp trocadas entre o primo de Vorcaro, o Felipe, e o próprio Daniel Vorcaro, Cacai negou, disse que não tinha nada nesse valor, troca de mensagens que está na decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. A equipe de defesa de Ciro Nogueira era formada também pelos advogados Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay, Liliane de Carvalho, Álvaro Chaves e Ananda França. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti.
E a cidade de Jandaia do Sul, localizada no Vale do Ivaí, no norte do estado do Paraná, recebeu um investimento do governo estadual de R$1.100.000, autorizado nesta segunda-feira. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve na região e assinou a autorização para a liberação deste recurso. De acordo com o prefeito da cidade, este recurso será usado para investimentos em tecnologia a fim de transformar a cidade em um novo polo regional para a inteligência artificial e recursos digitais. De acordo com o prefeito, isto é importante para que a cidade possa conservar ali no seu entorno jovens talentos que hoje saem da região e vão para localidades maiores porque não têm oportunidade de emprego na área. De acordo com a administração municipal, com este investimento, os jovens poderão ficar mais perto das suas famílias e terão a oportunidade de desenvolver a cidade. Também, empresas de grande e médio porte poderão se instalar na cidade, já que ela vai se transformar em um novo polo de tecnologia. De acordo com as afirmações. O prefeito agradeceu ao governo do estado e ao secretário de Inovação e Inteligência Artificial pelas articulações e o novo recurso que será empregado na região.
Agora eu falo para você que gosta de tecnologia e que quer ter sempre os melhores equipamentos em mãos, seja smartphone, tablet, máquina de lavar, refrigerador ou TV. A Samsung tem sempre o melhor produto para te oferecer. Acesse o site samsung.com e conheça a linha completa de dispositivos de quem mais entende de tecnologia e está pronta para atender a você e todas as suas necessidades. Cuidar de você, da sua família ou dos seus colaboradores é algo essencial para você seguir com tranquilidade no seu dia a dia. Por isso, a Amil tem os melhores planos de saúde para você, para a sua família ou para a sua empresa. Acesse agora mesmo o site amil.com.br e fale com um corretor e escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades. Cuide-se melhor com a Amil, quem entende de cuidado para você.
Você que vive em cidade grande, em capitais, regiões metropolitanas ou cidades com mais de 200 mil habitantes, você consegue sair na rua tranquilamente? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz para medir o índice de violência no Brasil. Embora nas cidades menores o índice seja menor, até nas cidades menores, a paz está ameaçada. A violência tem crescido muito no país ao longo dos últimos anos. E nos últimos 12 meses, uma pesquisa mostra que de cada 10 brasileiros, 4 tiveram alguma situação de violência nos últimos um ano, conforme nós vamos acompanhar a seguir.
4 em cada 10 brasileiros com mais de 16 anos afirmam ter sido vítimas de algum crime nos últimos 12 meses. É o que revela uma pesquisa do Instituto Datafolha, que traçou um raio-x da violência e da sensação de insegurança no país. O levantamento, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ouviu mais de 2 mil pessoas em 137 municípios e mostra que o crime faz parte da rotina de 40% da população nacional. Os golpes digitais com perdas financeiras aparecem no topo da lista, atingindo mais de 26 milhões de pessoas em todo o Brasil. Logo em seguida, os dados mostram um cenário preocupante de violência extrema, com 13% dos entrevistados relatando o assassinato de algum familiar ou conhecido no último ano, um total estimado de quase 22 milhões de pessoas. Outros crimes frequentes citados pelas vítimas incluem fraudes bancárias via aplicativo e o Pix, além de furtos e roubos de celulares, que continuam sendo um dos principais desafios para a segurança pública nas cidades. O levantamento também aponta uma diferença marcante na forma como o crime atinge as diferentes classes sociais. Enquanto nas famílias de maior renda, os golpes de internet e as fraudes financeiras são as ocorrências mais comuns, nas classes mais baixas, a violência é mais letal. Entre os brasileiros das classes D e E, a maior preocupação é o assassinato de parentes ou amigos e os casos de bala perdida. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu fixar uma data para que beneficiários do programa Gás do Povo recebam os pagamentos de seus benefícios. A partir de maio, todo dia 10 de cada mês será a data escolhida para que os pagamentos sejam creditados na conta, conforme vocês vão acompanhar na Sonora a seguir.
O Vale Gás do Povo passa a ser pago sempre no dia 10 de cada mês. Neste domingo, dia 10, mais de 2 milhões e 710 mil famílias receberam benefício em todo o país. Para maio, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, destina quase 290 milhões de reais ao programa. Neste mês, mais de 345 mil famílias entram no programa pela primeira vez. A frequência do benefício varia conforme o número de pessoas da família cadastrada no Cade Único. Casas com 2 ou 3 moradores recebem um vale a cada 3 meses. Já com 4 pessoas ou mais, têm direito ao benefício a cada 2 meses. Ao todo, cerca de 15 milhões de lares são atendidos no país. Para ter acesso ao programa Gás do Povo, é necessário ter pelo menos 2 pessoas na família, renda de até 0,5 salário mínimo por pessoa e cadastro único atualizado nos últimos 2 anos. O CPF do responsável deve estar regular e sem pendências. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF nas maquininhas Azulzinha, nos pontos autorizados. A iniciativa garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, de forma prática e segura. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social, Gás do Povo, pelo portal Cidadão ou pelo site do banco. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Atenção, microempreendedor individual. Se você ainda não entregou à Receita Federal a sua declaração MEI referente ao ano de 2025, seu prazo está acabando. Termina no final do mês de maio o prazo para que você possa entregar à Receita a sua declaração anual também de microempreendedor individual. Vale salientar que isso é diferente da declaração de imposto de renda, que também termina o prazo no final de maio, né? A pessoa física entrega a declaração de imposto de renda da pessoa física e o microempreendedor individual entrega a declaração do MEI. São 2 tipos de obrigações que você precisa fazer. Todos os MEIs, sem exceção, precisam fazer essa declaração anual, conforme nós vamos acompanhar a seguir.
Termina no dia 31 de maio o prazo para que o microempreendedor individual, o MEI, envie a declaração anual do Simples Nacional referente ao faturamento do ano passado. O documento é obrigatório para todos os profissionais registrados na categoria, inclusive para aqueles que não tiveram faturamento ou não realizaram vendas ao longo de 2025. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do portal do empreendedor, onde o usuário deve acessar a área dedicada ao MEI e informar o valor total da receita bruta obtida com a prestação de serviços ou com a venda de mercadorias. O preenchimento correto desta declaração é o que garante a regularidade do CNPJ perante a Receita Federal e evita problemas graves para o negócio. Quem perder o prazo ou deixar de enviar os dados fica sujeito ao pagamento de multa, que é de no mínimo R$ 50,00. Além disso, corre o risco de ter o registro cancelado definitivamente. Além disso, a falta da declaração impede o empreendedor de gerar boletos mensais de contribuição e pode bloquear o acesso a benefícios previdenciários e direitos fundamentais, como aposentadoria e auxílio-doença. Para quem ultrapassou o teto anual do faturamento, que é de R$ 81 mil, é necessário atenção redobrada no momento da transmissão dos dados. Se o valor excedente for até 20% do limite, o empreendedor será desenquadrado do regime do MEI apenas no ano seguinte, passando a atuar como microempresa. No entanto, se o faturamento for muito superior a essa margem, a mudança é retroativa e gera cobrança de impostos e juros adicionais. Em caso de erros no preenchimento, o sistema permite a correção por meio de uma declaração retificadora disponível no mesmo portal. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Agora eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes para um caso muito sério. Não que as outras notícias não sejam sérias, todas são, mas esse em específico é um caso que a gente não pode deixar de comentar aqui. Uma reportagem exclusiva da agência Vision Press, publicada no último domingo, dia 10 de maio de 2026, relatou o drama da jovem Maria Laura, que percorre em Osasco com a sua filha Maria Clara, uma criança de apenas 3 anos de idade. a criança apresenta problemas cardíacos e teve a indicação de uma cirurgia para a correção desses problemas. Acontece que para saber exatamente o tipo de cirurgia que precisa fazer, ela precisa realizar um exame. Um exame que não pode ser feito porque o equipamento que faz este exame está estragado. Isso mesmo, você não ouviu errado, o equipamento está estragado. E não estragou ontem, não é que estragou ontem e aí não tem como fazer. Está há mais de 6 meses estragado o equipamento que a criança precisa. Ela não é a única que precisa desse exame. Tem mais gente na cidade que precisa fazer o exame e que não faz. Existe uma fila e a Maria Clara está nessa fila há pelo menos 2 meses. Enquanto ela aguarda o exame, o seu quadro de saúde se complica e as idas ao hospital se tornam cada vez mais frequentes. Ela mora com a mãe sozinha em uma pequena casa de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, onde a nossa jornalista Mariana Dias esteve na semana passada para conhecer um pouco mais da história e elaborar a reportagem que foi publicada no dia 10 de maio. Consequentemente, ou coincidentemente, melhor dizendo, no Dia das Mães, nós trouxemos essa história que marca e mostra a luta de uma mãe em defesa da sua filha. A agência Vision Press entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que disse que a criança está em uma fila para um procedimento e que ela precisa aguardar. Aí eu paro, penso, respiro. E eu volto àquela máxima. Doença cardíaca é questão emergencial, não é questão eletiva. E eu pergunto para a Prefeitura de Osasco como é que eles têm a coragem, como é que eles colocam a cabeça no travesseiro e descansam e dormem sabendo que tem gente na fila. E mais do que isso, sabendo que tem uma criança de 3 anos de idade numa fila por um procedimento que, se ela não fizer, pode matá-la. É claro, essa criança está na fila porque ela não é a filha do prefeito. Porque se fosse, o plano de saúde já teria custeado o exame que a criança precisa. Fica aqui a nossa indignação por conta de como a saúde ainda é tratada no Brasil. Vale a pena a gente relembrar, porque quem tem memória tem tudo nesse país, que em fevereiro de 2024, quando eu estava com a agência Orcom Press, que foi precursora da Vision Press, nós publicamos uma série de reportagens que denunciava uma série de irregularidades na saúde pública. Essas irregularidades passavam por uma fila de procedimentos eletivos para doenças cardíacas, que deveriam ser emergenciais, e eram cirurgias que estavam sendo tratadas como eletivas, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Paraná, enfim, em diversos e quase todos os estados do país. Depois da publicação da reportagem, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a zerar a fila de cirurgias eletivas para problemas cardíacos. Depois, outros estados fizeram a mesma coisa conforme as denúncias prosseguiram e o Ministério Público entrou na história. Isso tudo para dizer que nós estamos em São Paulo e, apesar das filas de cirurgias do Tarcísio terem acabado, parece que Osasco aprendeu com o Tarcísio como é que faz uma fila. E eu me pergunto o que mais vai ter que acontecer para que o prefeito da cidade tome as providências cabíveis e necessárias para que a criança e outras pessoas que estão na mesma situação façam o que precisam fazer, façam o exame. A Maria Laura, mãe da Maria Clara, ela esteve diversas vezes procurando a Secretaria de Saúde e ela contou para a Mariana Dias, de forma muito emocionada e desesperada, e não há por menos de ser, que ela não aguenta mais ouvir a Secretaria de Saúde falar que ela tem que esperar. Ela tem que esperar o quê, Secretaria de Saúde? Ela tem que esperar a boa vontade de vocês consertarem o equipamento? Ela tem que esperar a filha dela morrer? O que ela tem que esperar para vocês tomarem uma providência? Com a palavra, a Prefeitura de Osasco. Música. Nós continuamos acompanhando e vamos continuar acompanhando todos os desdobramentos desse caso que eu acabei de trazer para vocês sobre as Marias, né? A Maria Laura e a filha dela, Maria Clara. E a qualquer novidade, nós vamos informar, tá? Continuamos cobrando as autoridades medidas cabíveis. E se de toda forma, se de todo mal isso não resolver, a gente toma outras providências. Mas o que não pode é ficar da forma como está. A mãe dessa criança não pode lutar sozinha por algo que é obrigação do Estado oferecer, que é a saúde de qualidade para todos os munícipes daquela cidade. E, de uma forma geral, a saúde é um direito garantido pela Constituição Federal Brasileira. Bom, pessoal, este foi o nosso Libercast desta terça-feira, 12 de maio de 2026, que teve minha apresentação, o jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Alana Nunes e distribuição da agência Vision Press. Oferecimento de Claro, Neon, Samsung e Amil. Até a próxima. E vamos encerrar o programa de hoje com uma música que retrata um pouco de como é a luta das Marias. A Maria mãe e a Maria filha. Até a próxima.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é agora o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Preciso ter manha, preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz a fé nessa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Preciso ter raça, preciso ter cana.